O auxílio emergencial foi um projeto importante para conferir renda a pessoas que foram afetadas economicamente pela pandemia do coronavírus. O auxílio iniciou em abril, com cinco parcelas de R$ 600 até agosto e diminuiu para R$ 300, com quatro parcelas entre setembro e dezembro. Porém, dependendo do mês de aprovação no programa, alguns beneficiados recebem R$ 600 ainda em dezembro. Com a última parcela oficial em dezembro, o governo atual ainda não definiu se o projeto será renovado para 2021. Por enquanto, a previsão é de que não seja renovado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já afirmou que, havendo evidência empírica de segunda onda de infecção de coronavírus, o governo saberá como reagir. O professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, Paulo Feldman, explica qual foi o impacto que o auxílio teve na população durante a pandemia.
Eu não tenho dúvida que o auxílio emergencial foi uma medida muito acertada, porque ela permitiu que houvesse um aumento do consumo até. Isso foi muito importante para o Brasil, porque foram 60 milhões de pessoas, mais ou menos, que foram atingidas, e essas pessoas passaram a ter recursos para consumir. Consumiram coisas básicas, como alimentação, remédios, mas isso movimentou o comércio em diversas regiões muito pobres do Brasil. Esse aumento do comércio, da atividade econômica, foi ótimo, porque, além de tudo, gerou uma arrecadação de impostos muito importante.
Ian Prates, doutor em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e membro do Comitê de Coordenação da Rede Solidária de Pesquisa, Políticas Públicas e Sociedade, comenta que o auxílio teve papel fundamental para não atenuar a desigualdade social no contexto de pandemia.
A pandemia teve um efeito muito forte sobre o mercado de trabalho. As pessoas foram obrigadas a se retirar do mercado de trabalho, seja porque os empregos foram destruídos, seja por conta do distanciamento social mesmo, que obrigou as pessoas a ficarem em casa e deixar de trabalhar. E nesse caso, como o Brasil ele tem um nível de informalidade em torno de 40%, fora todas as outras pessoas vulneráveis que não estavam trabalhando, gerou uma demanda muito grande pelo auxílio emergencial, né? As estimativas que a gente tem é que sem o auxílio emergencial seriam aproximadamente 25 milhões a mais de pessoas em situação de pobreza no Brasil. A taxa de pobreza com o auxílio emergencial, que ficou em torno de 12%, ela seria em torno de 30% sem o auxílio emergencial. Isso ali nos meses de maio a setembro.
Ao longo do tempo em que o auxílio foi aplicado, foram denunciados muitos casos de fraude. Recentemente, uma ação da Polícia Federal, chamada Operação Segunda Parcela, bloqueou o cadastro de mais de 3 milhões e 820 mil cadastrados irregularmente. Isso evitou um prejuízo de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais. As fraudes foram realizadas por pessoas que não se enquadravam no grupo de beneficiados pelo programa, como, por exemplo, quem tem carteira assinada ou quem mora no exterior.
Isso é um problema que a gente tem em geral, né, com qualquer tipo de política em que se exige a informação das pessoas. Isso passa muito pelo fato de que a gente não tem informação suficiente nos registros administrativos, sobre a nossa população, principalmente os mais vulneráveis. De certa forma, claro que a primeira coisa que nos leva a pensar é questionar a idoneidade dessas pessoas, agiram de má fé e tudo mais. Mas a gente sabe que isso ocorre, sempre vai ocorrer, né? Então, a grande questão é que o Estado precisa criar mecanismos de controle das políticas públicas que seja mais eficiente do ponto de vista da gestão dos dados dos seus cidadãos.
Perante a situação atual de alta de casos de Covid-19, fica o questionamento de se o Brasil tem a capacidade orçamentária para renovar o auxílio para o ano que vem.
O governo fala que vai parar com o auxílio de emergência, né? Que no ano que vem não vai haver mais. Na minha opinião, isso vai ser muito ruim para o Brasil. Eu concordo que não há recursos por parte do governo federal para continuar mantendo um programa como este, que o governo manteve em 2020. Mas, veja, o governo deveria continuar com um programa de auxílio às camadas mais pobres, mais vulneráveis. Você vê, o Bolsa Família, ele é muito importante. Bolsa Família, ele não pode ser interrompido de jeito nenhum. Ele abrange mais ou menos 11 a 12 milhões de famílias brasileiras. Porque o Bolsa Família custa 30 bilhões de reais por ano, é muito pouco. Você poderia dobrar esse gasto e passar de 30 para 60 bilhões. Veja, o rombo brasileiro é de 1 trilhão de reais, né? Mas o gasto total do governo federal é maior. O gasto total é mais ou menos de 1,4 trilhões de reais. Esse é o gasto, só que como o governo arrecada mais ou menos 400 bilhões, então por isso fica aquele buraco de 1 trilhão. Para quem gasta 1,4 trilhão por ano, gastar 60 bilhões não vai fazer muita diferença. 60, né? 60 bilhões por ano, que é o que custaria um Bolsa Família melhorado, ampliado.
Atualmente, os testes das vacinas para a Covid-19 estão cada vez mais avançados. Em São Paulo, o governador João Dória já lançou um plano de vacinação com início em janeiro, mesmo ainda sem aprovação da vacina por parte da Anvisa. É certo que atividades econômicas afetadas pela pandemia terão a retomada com a vacina, mas Feldman explica que a vacinação não resolve todos os problemas brasileiros.
A vacina, espero que ela venha o quanto antes, mas ela não resolve todo o problema brasileiro de uma hora para outra. Tem um dado, alguns dados muito preocupantes. O dado de desemprego, por exemplo, do Brasil, segundo o IBGE, é o mais alto da história, 14%. Mas o dado da FGV, calcula que o desemprego é da ordem de 20 a 22%. Então, nós estamos com um desemprego muito alto no Brasil. Então, esse desemprego não vai cair como um passe de mágica com a chegada da vacina, por exemplo.
Conversei sobre o fim do auxílio emergencial com os professores Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e Ian Prates, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sou Edson Júnior, para a Rádio USP.